A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Aos tropeços, ela não sabia estar além da mulher que a ensinaram. Eu dizia isso para mim e parecia maltratá-la mais um pouco. Haviam dito que se fosse mãe, maravilhas chegariam. Que o pai da criança tivesse sumido, que suas irmãs aberrassem escrota, que a cidade menosprezasse o cansaço do corpo, sustentando a criança, agitando sua juventude, não importava. Disseram que se fosse uma mãe suficiente boa, haveria algum tipo de perdão ou complacência. Que se a criança crescesse e fosse menino, as chances de que seu futuro sofresse um solavanco milagroso seriam maiores. Raimundo Neto. Trecho do livro Todo Esse Amor Que Inventamos Para Nós. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Todo Esse Amor Que Inventamos Para Nós é o título do livro de estreia do escritor piauiense Raimundo Neto. A obra é vencedora do Prêmio Paraná de Literatura na categoria Contos. O autor é o nosso convidado de hoje para um bate-papo sobre essa premiação, os detalhes do livro, mercado editorial e muito mais. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Raimundo Neto, seja bem-vindo ao Autores e Ideias. Satisfação recebê-lo.
Ah, que prazer, Lilian. Muito obrigado pelo convite. Quero dar um alô para todos os ouvintes e as ouvintes do programa, que eu acompanho há um tempo e adoro. Então, fico honrado de poder participar.
Olha, eu é que tô super feliz, Neto, com essa nossa entrevista, porque eu tô muito ansiosa para ouvir o seu depoimento acerca desse livro, que foi uma grata surpresa desse início de 2019. Chegou para mim com muito carinho, endereçado pelos Correios, e foi uma surpresa a leitura, como eu tô feliz de ler esse livro, como ele me impactou. Então eu tô muito ansiosa por essa nossa conversa, porque eu acho que todo mundo agora vai ficar sintonizado no que a gente pode descobrir sobre Todo Esse Amor Que Inventamos Para Nós, esse livro que é o livro de estreia do Raimundo Neto. Neto, o que que os leitores podem esperar dessa publicação?
Olha, esse livro, na verdade, eu sempre costumo falar, assim, para as pessoas mais próximas, que eu não consigo falar desse livro de contos sem falar de um romance que eu não publiquei, nem sei se publicarei, porque esse livro de contos, ele, de uma maneira assim, mais simplificada, eu penso ele como casas, vivências de lar, né, dessa experiência de viver uma família, mas que divergem um pouco ou muito dessas famílias normativas, né? Que são, que é verdade que as instituições vão normatizando essas experiências de família, de afeto, de corpo. E esse livro eu penso que são essas vivências familiares outras, né? E por que que eu falo desse romance que existe só no papel, mas que não é concreto ainda de publicação? Porque eu comecei a pensar, na verdade, família é o meu tema de vida, né? Então, eu comecei a pensar, quando eu vim embora do Piauí, porque eu morei no Piauí até em Teresina e na cidade de Batalha até 2014, até de 2014, quando eu vim embora para São Paulo. E aí eu tive todas as muitas experiências pensando nesses deslocamentos, né? E eu tive uma espécie de rompimento com a história familiar e vim viver, começar aqui em São Paulo, buscando outras referências de família, né? E eu comecei a escrever esse romance a partir desses questionamentos sobre a minha raiz, né? E aí eu acho que eu comecei a pensar muito até sobre a minha dicção, sobre a minha identidade, né? Na verdade, várias identidades, né, que a gente tem. E aí o livro de contos, ele surgiu em um outro momento, onde o personagem desse romance sai dessa referência de família, né, naturalizada, e procura outras referências de família. Então, esse livro de contos, ele vem pensando um pouco experiências de viver outros tipos de casa. Quando eu falo casa, não só o concreto, né, parede, teto e tudo mais, a referência que essas pessoas vão vivendo, né, essas vivências gay, trans, né, quiz, gêneros quiz, mas não tentando abarcar todo o universo e a complexidade LGBT, mas mais de experiências muito próximas, experiências minhas, que eu fui se tornando ficção, mas também de pessoas muito próximas a mim. Então, assim, veio muito de lembranças de infância, de memórias que sempre ficam muito guardadas, assim, umas gavetas que a gente não consegue acessar, e por conta de outras experiências que a gente vai tendo, elas vão se abrindo. Então, foi um movimento até inconsciente pensar o livro como várias... Hoje eu consigo falar desse livro como todas essas casas, porque eu já ouvi outras pessoas falar. Quando eu escrevi o livro, eu pedi para 4 amigas lerem e a gente discutiu o livro. E elas foram me dando esse feedback. Então, à medida que as pessoas vão lendo hoje com ele publicado, por causa do prêmio da Biblioteca do Paraná, eu vou pensando ele mais conscientemente, assim, mas na época a escrita foi muito um fluxo, assim, né, mais inconsciente.
Neto, vamos só explicar para o nosso ouvinte o livro, Todo Esse Amor Que Inventamos Para Nós, que é essa obra que eu falei no início, que foi uma grata surpresa para mim. É uma obra vencedora do Prêmio Paraná de Literatura na categoria Contos. O livro, bom, o Neto já contou um pouquinho da história de como é que surgiu a publicação. E, Neto, fala pra gente como é que foi a experiência de ganhar o prêmio literário e aí estrear na literatura já com o pé quente.
Olha, eu fiquei muito surpreso. Não porque eu não desejasse o prêmio, né? Mas eu fiquei extasiado, assim, quando eles me ligaram, eu nem conseguia falar, né? Eu fiquei muito chorando, eu sou muito desse que chora, né? Então chorava. Fiquei muito emocionado e muito feliz, porque eu acho, quando eu, desse meu romance, que não foi publicado, eu tentei editoras. Então é muito difícil, embora existam muitas editoras, eu procurei editoras pequenas, então existem muitas editoras pequenas que apostam muito nas escritoras e escritores iniciantes. Mas mesmo assim é muito difícil. Então eu tinha uma meta já, esse romance, ele ficou finalista do Prêmio Sesc de Literatura, que é um prêmio também muito grande, ano passado, em junho do ano passado. E aí em junho mesmo já abriu o edital do Prêmio Paraná. E eu pensei, bom, editais de prêmio para escritoras e escritores iniciantes, é um pé quente, você inicia com pé quente, né? Você inicia com esse selo e com essa aprovação de um, né, de um grupo, de um júri que tem uma qualidade técnica, né, não sei, um refinamento, que consegue olhar para essa obra. E eu pensei, eu acho que os editais são caminhos, assim. Então tinha esses desejos, né, do Prêmio Sesc e do Prêmio Biblioteca do Paraná. Então, assim, para mim eu fiquei muito feliz e ainda a ficha vai caindo aos poucos, assim, porque era algo que eu desejava muito, né?
Neto, eu não, já tinha te falado isso antes, né, eu vou reforçar aqui no programa, não me surpreendeu nem um pouco você ter ganho esse prêmio, porque realmente o livro, ele é uma obra que já estreia com uma força muito pungente, de uma maturidade muito forte e que expressa muito bem a que veio. Então o livro, ele reúne contos aí com uma temática... Entre eles, muito pertinente, né, a questão dos conflitos familiares, em especial relacionados à população LGBTQ+. Uhum. Conta pra gente, Neto, por que desta escolha?
Olha, eu fico pensando hoje, refletindo, que eu acho que passa... Escolher esse... Não acho que não foi uma escolha consciente, porque passa direto... Eu sou atravessado por essas vivências, né? Como eu falei agora há pouco... Eu acho que me assumir gay aos 23, 24, mas eu passava por algumas transformações, então eu não me reconhecia muito nesse lugar, dessa identidade, né? E eu tive que ir ressignificando todas as experiências, até de violências, e cortando, eu acho que refazendo alguns laços familiares e pensando família o tempo todo, né? Quem é essa outra família, essas outras famílias que eu vou construir? Então, assim, eu acho que é algo que... passa diretamente pela minha vivência, assim. Então, as pessoas hoje que são as pessoas mais importantes na minha vida, assim, pessoas que eu já perdi ou que continuam, elas também passaram por essas vivências. Então, eu estou sempre olhando para essas outras experiências, né, escutando isso, não no, como profissão, né, mas de uma forma mais próxima, mais afetiva. Então, e eu penso que essas escritas, né, contar essas histórias através dessa ficção é um jeito de ir resistindo também, né? Eu acho que Hoje a gente vive um contexto muito difícil por tudo que tem acontecido. Não que não fosse antes, né, mas eu acho que agora dá uma potencializada. E eu acho que essas escritas são escritas de resistência também, né? Quando se conta essas histórias chegam em outras pessoas que proporcionam outros encontros e outros encontros. Eu acredito que a literatura e a escrita é muito isso. Assim, você pode até escrever em um momento sozinho, mas essa literatura ela não está sendo feita sozinha. Ela está feita de outros encontros anteriores e para promover outros encontros. Então, acho que esses encontros nesses espaços, né, mais próximos, mais afetivos, eles são muito grandiosos, assim, né? São muito potentes também, né? E podem proporcionar muitas mudanças, eu acredito.
Neto, eu queria muito conversar com você sobre isso, né? Como é que você vê uma premiação como esta, de uma obra com essa proposta de temática, exatamente no momento atual em que o Brasil oferece as maiores ameaças a essa população LGBTQ+, em que a gente está vivendo esse grande retrocesso aí de políticas públicas que já eram muito reivindicadas e que a gente está vendo paulatinamente um completo despreparo, um completo desmantelo dessas políticas públicas a essa população LGBTQ+. Então, como é que representa uma premiação como esta para uma obra literária estreante de um autor até então desconhecido que traz exatamente uma temática sobre os direitos da população LGBTQ+?
Ótima reflexão. Eu acho que quando eles me ligaram na biblioteca para falar do resultado, porque a inscrição esse edital e o edital do Prêmio SESC são anônimos, né? Eles não sabem quem está escrevendo o livro. E quando eles me ligaram, eu tive esse choque assim, inicial pensando isso. Nossa, esse livro vai chegar nesse momento, sabe? Na possibilidade desse momento que agora é muito mais do que concreto, né? Então eu fiquei muito emocionado. Na hora foi muito inconsciente, né? Mas depois eu fiquei pensando, nossa, esse livro chega agora. Eu acho que é muito importante essas ficções e outros escritos e outras artes e outras produções que chegam nesse enfrentamento por esses caminhos poéticos, né? Porque eu sempre penso, eu tenho pensado mais ultimamente que eu acho que esses escritos literários e produções artísticas, eles acessam algumas pessoas ou muitas pessoas por outros caminhos, assim, e não só esse cognitivo direto. Então, eu acho que eles podem proporcionar muitas mudanças. Eu não tenho expectativa de que pessoas extremamente reacionárias, machistas, racistas, transfóbicos, homofóbicos vão ser tocados por essas produções. Mas eu acho que pode acessar, de alguma forma, algumas outras pessoas. Então, eu acho que o prêmio é como se validasse essa produção que vem de uma vivência também. Não que eu estou contando a minha vida no livro, mas eu passo por experiência, né, e vou ficcionando isso. Então, eu acho que é válida essa escrita que conta sobre essas famílias, sobre essas vivências, que são muito diferentes das normativas, né, dos grupos normativos, que é o que hoje esses grupos reacionários conservadores querem manter ou desejam manter, né?
O que mais me surpreendeu na leitura de todo esse amor que inventamos para nós, sem dúvida, é o trabalho que o Raimundo Neto tem com a linguagem. A linguagem literária do Neto é uma dicção muito própria, é muito repleta de um coloquialismo, mas de uma forma com metáforas invertidas, muito cheio de uma realidade poética até para assuntos que nada inspiradores de poesia, e tem realmente esse trabalho linguístico muito forte e que me encantou, uma dicção muito própria e que traz aí, como o Neto já mencionou, os temas das relações familiares em conflito, né? Relação entre mãe e filho, mãe e filha, as formas variadas de se constituir uma família, que não só essa família nuclear entre pai, mãe, filha e filhos, mas outras conjugações de família também se expressam no livro, tendo também todos esses dramas de não reconhecimento ou de uma nova conjugação familiar com aceitação e pertencimento em relação a essa família. Enfim, o Neto faz um trabalho muito próximo, tal qual Clarice se inspirava nos laços de família para poder escrever sobre aquela realidade de um estrato social da elite burguesa, da classe média em ascensão. O Neto traz esse mesmo olhar fragmentado para as relações de família para a população LGBTQ+. Neto, eu sei, a gente já convive há um tempo aí pelas mídias sociais, e eu sei que você adora esse tema de família. As suas leituras já faz um tempo que vem se debruçando sobre obras que tratam também desse tema. Conta pra gente um pouquinho sobre a predileção por essas temáticas.
Olha, eu acho que no começo as escolhas não foram tão pensadas assim. Mas eu acho que depois, através de amigas, de terapia, eu comecei a entender que era algo que era muito importante de, pelo menos, iniciar uma reflexão. Né? Então, assim, hoje eu sou psicólogo, sempre trabalhei com saúde pública e com grupos comunitários, psicoeducativos e em ambulatório, assim. Lá nesse espaço com a psicologia, necessariamente eu precisava pensar sobre essas famílias, né? Não só a questão psicológica, mas pensando em questões sociais, políticas públicas, das instituições, né? E aí só depois eu comecei a pensar que eu também estava numa família e por conta dessa questão da identidade homoafetiva e de várias questões desconfortáveis por essas experiências, né, de família, eu me vi muito mobilizado a trazer isso mais para próximo, né? Eu não posso me afastar disso, né? Que na verdade eu não consigo me afastar disso, né? E aí eu acredito muito em uma sincronicidade. Então, à medida que eu estava pensando sobre esses incômodos, eu sempre procurei livros muito, acho que no começo, muito aleatoriamente, assim, foram os livros que foram chegando na minha vida, né? Esses livros foram me encontrando. E aí depois eu comecei a perceber que chegavam muito e que eu já estava buscando mais livros, assim, que tratavam, não sei se tratavam diretamente, mas abordavam essas questões mais amplas sobre gênero, por exemplo, né? Sobre esse lugar da mulher, sobre essas outras vivências como família, sobre até essas escritas que sempre colocam um modelo de homem como referência, né? Um homem branco, heterossexual, classe média ou rico, que detém todos os poderes, né? Então, eu acho que essas coisas foram encontros, né? À medida que eu fui vivendo esses incômodos pessoalmente, eu acho que o universo também foi me entregando essas produções, assim, né? Na literatura também, né?
O livro Todo Esse Amor Que Inventamos Para Nós traz fortemente uma clara denúncia social. Em um dos contos há uma alusão, por exemplo, explícita ao caso Dandara, que estarreceu não só nós cearenses, mas o Brasil inteiro. Fala pra gente sobre essa escrita de crítica social, Neto.
Quando eu comecei a escrever o livro, eu tinha um conto inicial desse livro, que é o conto que dá título, né? E eu tinha rabiscos, ideias muito esparsas, assim. E eu fui ao Piauí, na batalha, em 2016. E lá eu tive contato com outras memórias minhas, assim, é isso que eu falei antes, assim, eu fui abrindo algumas gavetas, mas eu me aproximei de algumas amigas, na verdade que sempre foram amigas próximas, e elas estavam amigas que talvez hoje se identifiquem como mulheres trans ou travestis. Eu tenho uma amiga que, não sei, mas hoje ela talvez nem se nomeie assim, né, porque no interior do Piauí não tem acesso a tantas informações, bem que hoje tem internet, mas ela antigamente não se nomeava, assim. E eu vi umas vivências muito próximas, assim, de essas pessoas, essas mulheres, minhas amigas, uma mais próxima, cuidando de uma criança e se nomeando pai e mãe, né, pai barra mãe, assim, e essa criança como referência. E quando eu voltei para São Paulo, há uns meses depois, eu tive algumas experiências também que circularam em torno de algo que eu também nomeio como violento. Eu significo como algo que foi muito violento na minha vida. E aí eu senti essa necessidade de escrever. E aí, os contos, eu escrevi esse livro praticamente em 18 dias, assim. Então, cada dia eu sentava e escrevia um conto, assim. Todos esses contos eu sempre conto para minhas amigas aqui, que eu escrevi chorando, assim. Porque eu acessei essas memórias e elas eram memórias muito desagradáveis, mas que traziam sentimentos muito fortes, assim. Mas o que parte, eu não sei se é diretamente ligado à questão da Dandara, né? E por isso que eu acho que quem vai significar esse livro são as pessoas que vão ler, né? Mas partiu de algo muito próximo, dessas violências muito próximas, de memórias de pessoas que eram próximas a mim e que não tiveram as oportunidades que eu tive também de conseguir sair de lá e que ficaram lá. E outras que... Eu lembro que nesse período que a gente foi, a gente conversou sobre uma outra amiga nossa que sumiu simplesmente, assim, na nossa adolescência. Ela simplesmente veio embora para São Paulo e nunca mais a gente soube dela, assim. Então, eu acessei todas essas memórias, escrevi todos esses contos. O meu exercício inicial era assim: quem vai contar esses contos? Então, o exercício que eu fiz foi pensar as narrativas e quem vai contar essa ficção. Então, todo dia eu ficava ouvindo esse narrador, essa narradora me contar. E aí era esse exercício que eu fazia cotidianamente. Quem vai contar? Quem vai contar? E aí começa por essas lembranças, né? E aí acaba repercutindo porque é algo cotidiano, infelizmente é algo cotidiano, é diário essas violências contra a população LGBT, que mais, né? Infelizmente.
Eu acho que talvez isso explique um pouco da verdade que tem o livro, dessa força que tem o livro. Eu lembro que a gente comentou que eu achei que as histórias, elas estavam ali muito prontas, né? Muito a serem ditas. E por que que esse livro não tinha vindo à tona antes, né? Porque as histórias estavam muito prontas. E eu acho que agora a gente conversando, né, toda a entrevista, dá pra entender o porquê que as histórias estavam prontas. Elas são inspiradas, portanto, em personagens reais, elas têm a sua verdade, elas trazem consigo as marcas dessa violência. E eu acho que é por isso que esse livro nos toca tanto e não dá pra você fazer uma leitura e passar imune a esse livro. Esse livro mexeu muito comigo, eu demorei até um pouco pra conseguir falar com você sobre a publicação, justamente por conta dessas questões que nos tocam de forma muito pungente, né? Muito forte. Eu converso com o psicólogo e escritor Raimundo Neto, autor do livro Todo Esse Amor Que Inventamos Para Nós, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura na categoria Contos, cujos detalhes você só confere aqui, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Que tal se engajar num movimento diferente?
A favor dos direitos das crianças e adolescentes.
Respeitar, proteger, garantir.
Não aos maus tratos, ao trabalho infantil.
Não às drogas, à exploração sexual.
Isso tem que acabar, denuncie.
Respeitar é um jeito de proteger.
Proteger é uma maneira de garantir.
Eu respeito.
Eu protejo.
Nós garantimos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Neste mês de fevereiro, Fortaleza e o PECEM foram palcos do Lamparina de Histórias, Festival Internacional de Contos. A iniciativa é da Casa da Prosa, com o objetivo de homenagear a tradição oral africana e a cultura afro-brasileira. O Autores e Ideias esteve no festival e traz agora o balanço das atividades com a coordenadora-geral do festival, Júlia Barros. Júlia Barros, fala pra gente desse balanço que é sobre o Festival Internacional de Contos do Lamparina de Histórias. Conta pra gente um pouquinho desse balanço do festival.
Olha, Lilian, boa noite aos ouvintes da rádio. Pra gente é uma alegria poder celebrar do Lamparina de Histórias, Festival Internacional de Contos. O festival teve casa cheia nos 3 dias. Primeiro dia que foi na cidade de Pecém, contamos aí com a participação de 1.000 crianças. E no Centro Cultural Banco do Nordeste, segundo o balanço estatístico da equipe do Centro Cultural, foram cerca de 2.500 pessoas visitando o projeto. Todas as atividades de contação de histórias, oficinas, palestras, estavam com casa cheia. Então, para a gente é motivo aí para celebrar este 11º ano do Festival Lamparina de Histórias. Já passamos aí por mais de 12 cidades do estado do Ceará. E pela primeira vez com a nossa edição internacional, homenageando a oralidade africana e a cultura afro-brasileira, nós só temos a festejar como a cidade de Fortaleza recebeu o projeto.
Júlia, e dá um friozinho na barriga, embora seja a 11ª edição, mas essa é a primeira edição internacional. Então o festival ele ganhou uma nova roupagem. Fala pra gente um pouquinho sobre esse friozinho da estreia de um festival internacional, trazendo aí, entre as atrações, Bonifácio ao Fogo.
Pois é, independente de ser internacional, sempre tenho esse friozinho na barriga da estreia, seja nos primeiros 30 segundos quando eu subo no palco para contar a história. Eu acho que ele é essa veia mesmo da gente aí, humana, que pulsa, e que espera que tudo dê certo. Eu sou uma pessoa extremamente positiva, mas o friozinho na barriga, ele acontece. E pra gente foi uma alegria receber o contador de histórias Bonifácio Fogo, um grande mestre da oralidade africana, de Camarões, e que já vive em Madrid há um tempo, mas que representa a voz do seu povo, é de uma família tradicional da aldeia de Omassa. E quem participou da oficina com Bonifácio Fogo pôde sentir como é que se forma realmente um contador de histórias na África, pôde sentir essa veia que pulsa através da oralidade, através da ancestralidade, esses ensinamentos e essa cultura que é passada através dos rituais, seja da cerimônia de casamento, seja da cerimônia de um funeral, seja através de uma cerimônia onde toda a aldeia se reúne para solucionar uma questão da comunidade. Então, assim, foi possível sentir a energia e a vibração de uma cultura que se pauta os seus ensinamentos através do repasse pela oralidade.
Júlia, fala pra gente sobre o trabalho escolar que aconteceu durante o festival Lamparina de Histórias, porque teve várias visitas do público estudantil e também a ida para a escola pública lá no PECEM do Festival Lamparina de Histórias com atividades com a contadora Linete Matias. Fala pra gente um pouquinho sobre esse trabalho aí junto com as escolas.
É uma marca importante do Festival Lamparina de Histórias, essa questão do repasse do conhecimento, dessa troca de saberes. Então, para a gente é primordial que o festival possa se relacionar bem com o público mais jovem, para que eles possam compreender a importância de valorizar e de reconhecer esses narradores tradicionais como parte de sua identidade cultural. Eu acho que um homem que não consegue valorizar a sua história é um homem sem raízes, é um, vamos dizer, que organiza sem equilíbrio, e a arrogância e o poder se sobressaem, deixando, vamos dizer, as coisas de uma maneira que não é bacana. Sobressai aí o preconceito, o medo de, sei lá, de perder o poder, enfim. E pra gente foi muito bom poder estar na escola Euclides Pereira da Cunha, no PECEM, fazendo esse momento aí com a Linete Matias. A Linete Matias, que é da cidade de Piaçabuçu. A Linete Matias é uma contadora jovem, mas é uma contadora de histórias tradicional. Ela reconta as histórias do seu povo de Piaçabuçu, as histórias dos encantados, ouvidas pelos pescadores, pelo povo ribeirinho ali de Piaçabuçu. Então, o projeto, ele surge desde o princípio para valorizar e reconhecer os narradores tradicionais, e em sua edição internacional de valorização da cultura afro-brasileira e oralidade africana, ele permanece com o mesmo valor e com o mesmo objetivo de reconhecer e valorizar estes narradores tradicionais. Por isso, Linete Matias, por isso Bonifácio Fogo, por isso Madu Costa, porque são narradores que reconhecem esse valor e que trabalham aí o empoderamento feminino da oralidade afro-brasileira, enfim, trabalham toda essa potência que é a oralidade africana, colocam de uma maneira bonita, e todos aprendem a valorizar. Acho que a raiz de todo o preconceito realmente está no desconhecimento, está na ignorância humana, e conhecer a história é a maneira de nos aproximar e trazer uma sociedade mais equilibrada, que reconhece a sua africanidade, porque ela está no sangue do povo brasileiro, e a gente precisa reconhecê-la para sermos aí um povo mais equilibrado nos seus relacionamentos e na sua maneira de se comportar no mundo.
Sem dúvida. Júlia Barros, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, e a gente se encontra logo mais em breve. Tem mais detalhes do festival no programa que vem. Por hora é só para dar um gostinho para todo mundo e, claro, a gente fazer esse balanço do que foi o Festival Lamparina de Histórias em Fortaleza e no PECEM. Júlia, muito grata às suas informações.
Eu é que agradeço, Lília, e desejo a todos os ouvintes um abraço grande.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários do país e traz até você o que de melhor acontece na nossa cena literária. Depois de vencer o Prêmio Paraná de Literatura, o psicólogo e escritor piauiense Raimundo Neto conversa conosco sobre o seu livro de estreia. A obra, intitulada Todo Esse Amor Que Inventamos Para Nós, explora personagens e conflitos familiares típicos da população LGBTQ+, construindo uma crítica social. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Mas é um livro que traz aí histórias de amor. Eu gosto muito de dizer isso. É um livro que fala de amor e eu achei muito assertivo os títulos dos contos, inclusive o título do livro, né, que é um dos contos, é o primeiro conto, Todo Esse Amor Que Inventamos Para Nós. Eu achei, assim, formidável esse título. Neto, quem foi que te ajudou na seleção desses contos? Se é que alguém te ajudou nessa seleção e na escolha desses títulos e, claro, na escolha do conto que intitula a obra, que eu acho que foi a grande assertiva também da publicação.
Essa pergunta, se não me fizesse, eu ia falar mesmo assim, porque assim, esse lugar de escritor, ele não é maduro, assim, pra mim. Ele não é um lugar confortável ainda, nem sei se vai ser um dia. Mas porque eu sempre tive uma relação muito íntima com a literatura, muito próxima, muito, desde criança, assim. Mas esse pensar a escrita, eu também tenho essa relação. Mas não pensava nessa identidade do escritor, né? E muitas pessoas, eu tive um blog uma época, e aí depois fechei, umas 10 pessoas próximas, né, chegavam e diziam, ah, devia escrever um livro, há muito tempo. E eu dizia, não, não vai ter livro. E eu vim embora em 2014, e aí eu tinha um rascunho, que era desse romance que eu falei anteriormente. Eu tinha um rascunho, cento e poucas páginas, e aí aconteceram coisas na minha vida que eu tive que resgatar a minha história, resgatar as minhas raízes do Piauí, pensar a minha casa de nascimento, pensar essa casa que eu vivia hoje num lugar que eu não conhecia ninguém, que era aqui em São Paulo, sozinho, né? Cheguei sozinho, né? E aí eu procurei grupos que chamam oficinas de escrita, né? Então mandei e-mails para vários e liguei. E disparei, eu digo, eu acredito que vai chegar uma onde eu me sinta, porque assim, eu não me senti, tem grupos que tem, sei lá, 30 alunas e alunos, e você lê o seu projeto para 30 pessoas, eu não consigo, entendeu? Eu não conseguia, eu sabia que aquilo ia ser um caminho para eu me sabotar, porque eu não estava seguro nesse lugar da escrita, e fazia sentido, mas não para, eu quero ser o escritor, eu quero um livro publicado, eu nem sabia o que eu queria. E aí um deles me respondeu, que foi o Marcelo Maluf, que é um escritor daqui de São Paulo, que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2015, se eu não me engano. E aí o Marcelo me mandou um áudio super querido, super acolhedor, super próximo, e aquilo foi muito familiar para mim, eu digo, é esse caminho. E aí o Marcelo abria a casa dele, nos reunimos eu e outras, no final éramos 4. E aí eu trabalhei todo o meu romance lá, passei um ano e pouco discutindo personagem, narrativa, linguagem, pronto. E aí, no ano seguinte, eu começo com esse projeto de conto, eu levo um conto para lá, que é esse conto que dá o título, e aí eu leio. E aí, Marcelo, olha, gostei muito. Por que é que, sabe essa frase, todo esse amor que inventamos para nós na casa, por que é que não é o título do livro? Aí eu digo, nossa, e o Marcelo é maravilhoso, assim, todos os aspectos, inclusive, para pensar títulos. Mas aí o grupo com o Marcelo, ele acabou. Então, o último grupo que eu fui, eu já tinha terminado o romance, ia começar o livro de contos. Então, eu tinha só o primeiro conto e o título. E aí eu conversei com o Marcelo e cheguei em casa e digo, eu vou pensar esse livro dessa forma. Aí depois eu fiz essa escrita dos contos sozinho e os títulos sozinho também, né? Eu gosto muito de exercitar, pensar o título, porque pra mim o título, ele é o conto também. É uma parte do conto, é uma parte dessa casa, né? Não dá pra faltar. E aí eu gosto de ficar muito exercitando, assim, os títulos. E aí depois eu peguei essa versão e aí depois o Marcelo acabou nem lendo o livro todo depois. Ele só leu o primeiro conto e o título, né, que ele sugeriu.
Eu adoro.
E depois eu encontrei 4 amigas, dei o original para 4 amigas, 3 amigas, e aí a gente sentava, elas leram, a gente sentou e a gente foi discutir um pouco os caminhos, assim, do livro. Foi algo mais afetivo, assim, do que com alguém mais profissional, assim, né?
Eu adoro o título, adoro esse conto, mas eu tenho o meu predileto, você já sabe qual é, né? Os Tropeços Foram os Menores Golpes, que é outro título maravilhoso, e é um conto curtinho, é o conto, inclusive, é o trecho do conto que eu abro o programa de hoje, é justamente legal. Desse conto, porque realmente é um conto que me pegou. O primeiro parágrafo é pra mim um dos melhores, assim, fala muito, me falou mais ainda diretamente, tanto é que eu coloco na abertura do programa, né? Mas assim, Neto, tem o seu favorito? Eu sei que é difícil fazer essa pergunta, né? Mas tem algum conto aqui que é o seu favorito, que você gosta muito?
Olha, eu gosto de todos, Na verdade, eu penso, eu gostei da escrita, que foi muito sofrida de todos, né? Mas eu acho que da leitura, eu acho que eu me apeguei à ideia de construir o segundo, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. É, a ideia do segundo, na verdade, do terceiro. O segundo e o terceiro, a tia de Lalinha e o comecei a borrer a boca de Helena. Porque... Na verdade, eu menti. Eu lembro que nesse grupo com o Marcelo, eu li o primeiro conto e nós tivemos um encontro posterior nesse grupo com o Marcelo Maluf. Eu fui ler esse Comecei a Morrer na Boca de Helena, que nem tinha esse título. E aí gerou um incômodo em algumas pessoas lá, assim, pelo tema que abordava. E aí foi um burburinho, assim, desproporcional. E aí depois, e eu fiquei muito chateado por causa desse burburinho que apareceu, né? Pra que esse tema? Por que esse tema? Não precisa falar? Agora todo mundo quer falar disso. E era algo muito próximo da minha vivência. Não, né, eu homem gay, cis, não, né? Mas de amigas, né? Próximas a mim. E pra mim fazia muito sentido esse conto, né? Escrever esse conto, rabiscar, ele era um rabisco ainda. E aí depois eu conversei com um amigo, né, com o Marcelo, ele falou, nossa, eu acho que é isso, esse livro pode provocar algum desconforto, né, não que eu escrevi para provocar desconforto. E aí eu acho que o processo depois de quando eu continuei o conto, né, que eu finalizei ele inteiro e pensei no título, para mim fez, acho que eu me apeguei afetivamente a essa ideia de escrever esse conto, né? Comecei a morrer na boca de Helena.
Neto, uma curiosidade. A gente que te acompanha nas redes sociais, vez ou outra você tá postando as suas leituras, o teu livro de cabeceira, então a gente consegue mais ou menos minimamente aí traçar o teu percurso de leituras. Mas quais são as suas influências literárias, assim? O que, que você tá lendo que te inspira a escrever?
Nossa, eu leio muito. Eu, na verdade, eu acho que eu sou um leitor melhor do que escritor. Então, eu tô investindo nesse processo de leitura há muitos anos, assim. Agora eu tô voando aí por umas leituras que até é um pouco diferentes, assim. É um escritor cearense, inclusive.
Uau!
Que é o Marco Severo.
Olha só! tem um flerte aí com o todo esse amor que inventamos para nós.
Eu acho ele muito apurado, assim, muito refinado. Eu gosto muito, assim. Toda forma de ausência é um retrato de uma solidão, eu tô lendo esse. E eu tô lendo um outro autor, que na verdade esse é um americano, que é o James Baldwin, que agora voltou com tudo, né? Já tinha publicado há muitos anos, sei lá, anos 80, eu acho, no Brasil, que aborda questões raciais, questões de gênero também, de sexualidade, né? E agora teve até um livro dele que virou um filme, que concorreu ao Oscar, né? Eu tô lendo esse Terra Estranha dele, então é obcecado, na verdade, por ele, assim. Comprei tudo, fui atrás de outros livros em sebo dele, porque ele tem uma escrita muito poética, assim, é muito bem construída e mexe muito comigo, assim. Então eu tô nesse americano e nesse cearense aqui.
Ah, que bárbaro, que bom ter um cearense também aí.
E foi coincidência, na verdade, não foi, porque eu já sigo o Marco há um tempo e eu tinha outros livros dele, saíram daqui de casa esses livros, e aí eu tô readquirindo alguns. E eu vi esse flanando lá pelas redes sociais, pela editora Moinhos, aí eu adquiri. Mas eu adoro, assim.
Ah, que bárbaro. Neto, você falou no bloco anterior que quando alguém falava pra você sobre escreve que isso aqui dá um livro, você ficou retraído. Você disse, não quero lançar, não me vejo escritor, não me vejo lançando uma obra. O que te fez mudar de ideia? O que que te motivou a escrever, tirar esses textos da gaveta, tirar da memória do computador e lançar a público?
Olha... Boa pergunta, Lilian. Na verdade, assim, eu acho que foi... Talvez eu me pensasse e tivesse certeza de que eu era muito imaturo, que essa escrita era muito imatura. Eu tinha clareza de que eu não tinha pressa. Não preciso ter pressa, assim. Então, meu foco sempre foi a leitura. Eu tinha isso, assim, eu quero me tornar um bom leitor, seja lá o que isso signifique. Então, eu consumia muito. Essa escrita, ela era sempre muito afetiva. Então, eu achava que eu não tinha técnica, que eu não tinha... que não era autêntico, né? Essa palavra eu não pensava na época, né? Penso hoje, assim. Então, eu ia guardando tudo, escrevendo. A literatura e esse processo de escrita, ele também é um processo que passa por essa vivência dessas identidades, sabe? De todas as pessoas. Eu tenho pensado um pouco assim, né? As pessoas vão contando pra gente a narrativa que a gente vai assumindo, que eu, no caso, fui assumindo, não era minha, da minha vida. Ela não era minha. Ela era dada por outras pessoas, que inclusive queriam que eu fosse hétero, pai de família, morasse numa casa, assim. Eu só fui entender que essa narrativa era minha muitos anos depois. a partir das minhas experiências homoafetivas, ressignificando vivências de família. Então, quando eu venho para São Paulo, em 2014, eu começo a viver esse outro, digamos, Raimundo, né? No Piauí as pessoas me chamam de Neto, aqui me chamam de Raimundo de Raia, outra vivência, né? Então, essa questão do nome, mas eu comecei a viver esse significado de outra forma aqui. E aí foi nesse momento que aí entram alguns desagrados, algumas violências de vários tipos, que eu comecei a viver essa outra identidade, esse Raimundo Neto em outro lugar. E aí eu acho que esse foi um estalo de... Eu estava em terapia também na época, né? Eu lembro que a minha psicóloga ela falava, e se você é muito próximo e tão íntimo da literatura e tem esses produtos, né, esse produto escrito, por que não procurar? E foi na casa do Marcelo Maluf. Eu falo sempre isso, assim, né? As minhas amigas falavam do texto, elogiavam, mas eu sempre pensava, não, são muito próximas. São críticas e têm qualidades também, né? Pensando a literatura, mas são próximas a mim. E eu acho que foi nesse espaço, dessa outra casa, que é a casa do Marcelo Maluf. Quando o Marcelo Maluf, que era alguém que eu comecei a admirar, que tinha um texto muito potente, virou e falou, esse texto é muito bom, que era o do romance. E aí eu fiquei atordoado, assim. Eu lembro muito desse dia, acho que talvez respondendo um pouco a pergunta, eu lembro muito desse dia em que o Marcelo e as pessoas do grupo que estavam lá, a Lilian Guerra, uma escritora aqui de São Paulo que eu lembro muito também, ela falou, eles falaram isso, esse texto tem uma potência, tem uma linguagem que é sua, tem uma, algo que é autêntico aí. Aí eu fiquei muito chocado, sabe? Eu fiquei, na verdade, atordoado na época. E aí eu acho que isso foi o primeiro, então, tem algo nessa escrita que passa por essa minha transformação, por essa vivência da minha identidade, quando eu reassumi a narrativa da minha vida, que faz sentido para outras pessoas. E aí eu digo, então, talvez seja por aqui, né?
Que lindo! Neto, eu tô chegando aqui na reta final do programa, mas eu não posso terminar a nossa entrevista sem te fazer essa pergunta. Hoje, passado a premiação, passado o alcance que a obra tem ganhado, as críticas que você vem recebendo, hoje você já se sente escritor? Você já se considera um escritor?
Estou em construção. Eu acho que é verdade, assim, eu me sinto em construção. Eu ouço essas devolutivas sobre o livro, eu fico muito feliz, assim, muito feliz. Eu já cheguei a chorar, assim, quando as pessoas me falam, assim, né? Sou dessas, né? E então é um processo. Eu acho que ainda estou num processo. Mas talvez eu tenha começado a amadurecer essa ideia de que é possível essa escrita, essa linguagem, pensar essa literatura com essa linguagem que eu exercito inicialmente, quem, essas vozes que querem contar uma história. Então hoje eu me permito abrir esses canais, digamos assim, né? Então eu acho que se essa é uma identidade, faz parte da identidade do escritor, acho que sim, mas eu acho que pensar como uma construção, como as outras identidades que eu tenho também, né? De trabalho, gênero, sexualidade, eu acho que elas estão todas nesse... É um caminho longo, assim, né? Talvez não vai estar dado, não vai estar pronto. Então, hoje eu acho que eu me sinto mais confortável pensar nisso como uma construção.
Neto, eu sei que o livro Todo Esse Amor Que Inventamos Para Nós, essa obra que é vencedora do Prêmio Paraná de Literatura na categoria Conto, ele vai ficar disponível para as bibliotecas públicas do Estado do Paraná. Mas, e aí ele carece de uma circulação em livraria para os demais leitores. Como é que a gente faz para ter acesso ao livro? Como é que a gente faz para ter acesso a você, conhecer um pouco mais dos teus escritos? Divulga para a gente todos esses canais, suas redes sociais, o seu espaço também em que você é colaborador da Revista Literária Eletrônica de São Paulo, Review. Fala pra gente um pouquinho sobre esses caminhos aí que a gente te encontra.
Oh, maravilha. Eu colaboro ainda, mas colaborei mais ativamente com a São Paulo Review, né? Uma revista eletrônica que incentiva muitas produções, assim. Então eu tenho algumas resenhas lá, e um conto, eu acho que uma crônica. Tô mais afastado, mas estou ainda ajudando a pensar São Paulo Review com Alexandre Stout. E esse livro, ele não é para comercialização, exceto pela Biblioteca do Paraná. Só a Biblioteca do Paraná comercializa. Então, os autores não vendem, os livros não circulam nas livrarias. Daqui a 6 meses, eu posso pegar esse livro e procurar uma editora que, se interessar, né, ela pode reeditar o livro, né, com outro projeto, pelo com o selinho da prêmio da Biblioteca do Paraná. Mas é possível, é que eu não vou lembrar de cabeça o e-mail agora, mas se você colocar Biblioteca do Paraná e-mail, ele aparece. Eu tenho um e-mail que você manda para lá, formando o seu endereço, e eles calculam o frete. O livro custa R$20, né? Mais o frete. Então, tem muitas pessoas que têm me mandado um e-mail, e eu tenho mandado contato pelo Instagram e pelo Facebook, e eu explico isso, né? E tem muita gente conseguindo adquirir através desse e-mail da Biblioteca do Paraná. É que eu não lembro agora de cabeça, mas de colocar no Google, ou então no Instagram, ou no Facebook da Biblioteca do Paraná, tem lá essas informações, e é muito prático, assim, para conseguir.
Neto, e como é que a gente te encontra nas redes sociais, né? Quais são esses canais?
É, Raimundo Neto, não tem nada, nenhum símbolo, nenhum número. Acho que só digitar lá Raimundo Neto, dá pra me encontrar no Facebook. No Instagram eu gosto muito dessas trocas, assim. Eu sempre tenho falado pra algumas pessoas que mandam mensagem, que estão mais próximas aqui em São Paulo, que se adquirir o livro, quiser sentar comigo pra tomar um café, falar sobre o livro, eu super topo. Então, assim, eu adoro quando alguém me preocupa, porque pra mim é muito novo esse movimento, né? Esse lugar e esse movimento. Então eu fico muito feliz, assim, quando alguém me dá essa devolutiva, que quer falar alguma coisa. Então, se quiser me adicionar no Insta, no Face, Raimundo Neto, achar lá uma cara comum, mas tem lá uma foto com livro.
E é Raimundo Neto normal, Raimundo com
Raimundo
Neto, só com T, um Raimundo Neto bem comum mesmo, mas de um leitor nada comum e um escritor tão pouco, assim, você vai se surpreender com todo esse amor que inventamos para nós.
Obrigado.
Neto, eu tô muito feliz de você ter topado conversar
muito
conosco,
obrigado.
Compartilhado com a gente sobre esse seu repertório de escrita, sobre as suas leituras, sobre a premiação. Eu tô muito feliz com o resultado do livro. Já te disse isso antes, reforço aqui no programa. Sou sua leitora, sou sua fã. Acompanho agora, mais do que nunca, suas obras, suas publicações. Tô muito feliz mesmo, assim, de você ter conversado aqui conosco. Em nome de toda a emissora, fica registrado nosso muito obrigado.
Lilia, muito obrigado. Muito obrigado. Tô muito feliz. Primeiro, parabéns pelo espaço, por abrir espaço para a literatura cearense, gaúcha, brasileira. E eu fico muito feliz mesmo, porque acho que escritoras, escritores iniciantes, às vezes estão desejando esse espaço para poder falar sobre o processo de escrita, sobre o livro, né? E eu fico muito feliz, assim, fiquei feliz com o convite, feliz com essa conversa que abordou tudo isso. Então, estou muito grato também, tá? Muito mesmo.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Raimundo Neto, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Trópico de Câncer é o título do romance do escritor norte-americano Henry Miller. Publicado pela primeira vez em 1934, a obra ficou proibida nos Estados Unidos até 1961. Com tantos escritores que emigraram para Paris nos anos 20, Henry Miller experimentou na capital francesa tudo o que há de bom e de ruim na condição de exilado voluntário. O desenraizamento, a liberdade, o desespero, a vida anárquica e boêmia, a falta de dinheiro. Narrado em primeira pessoa, Trópico de Câncer é o resultado literário dessa experiência. Um confronto direto entre o individualismo vigoroso e o mundo caótico e ameaçador do entre-guerras. Sem obedecer a nenhuma sequência linear, o romance se estende pelos bulevares da cidade, entre as suas pensões baratas, se embebeda nos cafés ordinários, convive com a multidão de artistas e intelectuais igualmente desenraizados e sem dinheiro. Dorme com prostitutas e mulheres solitárias. O ritmo é do relato rápido, ansioso, de quem quer chegar à medula das coisas. Tem sido acusado de pornográfico e obsceno quando foi lançado. O livro de Miller pode hoje ter sido, sem as lentes do preconceito, um dos mais intensos testemunhos literários de uma geração que mergulhou de cabeça na vertigem do século XX. A obra ganhou versão cinematográfica homônima na década de 70 e em 2008 ganhou uma tradução para a língua portuguesa aqui no Brasil pela editora José Olímpio.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.